Sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Jogo Interior do Tênis, de W. Timothy Galway. É um clássico da psicologia esportiva e do coaching que usa o tênis como laboratório para explicar como a mente interfere no desempenho. Publicado originalmente na década de 1970, o livro não é um manual técnico de golpes, mas uma reflexão sobre foco, autocrítica, aprendizagem e confiança em ações já conhecidas pelo corpo. A obra parte da ideia de que existe um jogo exterior contra o adversário e as condições da partida, e um jogo interior travado entre atenção, medo, julgamento e dispersão. Ao desenvolver o conceito de EU1 e EU2, Galway propõe que a excelência aparece quando a mente julgadora sai do caminho e a execução flui de forma mais natural. Por isso, o livro ultrapassa o esporte e dialoga com liderança, educação, negócios e desenvolvimento pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a divisão entre jogo exterior e jogo interior como estrutura central do livro. A principal contribuição do livro é mostrar que todo desempenho envolve duas camadas simultâneas. O jogo exterior diz respeito ao oponente, às regras, à técnica e às circunstâncias concretas da partida. Já o jogo interior acontece na mente do jogador, onde surgem ansiedade, distração, excesso de controle e medo de errar. Essa divisão é importante porque desloca o foco da performance de uma explicação puramente técnica para uma análise do estado mental que acompanha a ação. Galway sugere que muitas falhas não vêm da falta de habilidade, mas da interferência mental sobre habilidades já presentes. Isso torna a obra distinta de livros que tratam apenas de treino, pois ela aponta que melhorar o desempenho exige observar como a pessoa reage ao próprio desempenho. A consequência prática é clara, em vez de corrigir apenas a mecânica do movimento. O leitor aprende a reconhecer os bloqueios internos que prejudicam a execução. Em segundo lugar, EU1 e EU2, o conflito entre julgamento consciente e ação natural. O modelo EU1 e EU2 organiza a psicologia do livro. EU2 representa a capacidade de agir, perceber e executar de modo espontâneo, apoiada na coordenação aprendida e na memória corporal. EU1 é a instância que comenta, critica, compara e tenta controlar cada detalhe, frequentemente aumentando a tensão e interrompendo o fluxo da ação. Galway não apresenta esse conflito como defeito moral, mas como um problema de interferência entre dois modos de funcionamento. Quando o EU1 domina, a pessoa tende a pensar demais, antecipar fracassos e perder a confiança no que o corpo já sabe fazer. Quando ele se reduz, a aprendizagem e o desempenho se tornam mais eficientes. Essa ideia é valiosa porque redefine o erro. O problema não é errar, mas avaliar e julgar o erro em tempo real de forma paralisante. O livro mostra, assim, que alta performance depende menos de esforço mental contínuo e mais da capacidade de confiar em processos automáticos bem treinados. Em terceiro lugar, concentração relaxada como método para acessar o melhor desempenho. Um dos pontos mais conhecidos do livro é a noção de concentração relaxada, que combina a tensão estável com a ausência de tensão excessiva. Galway defende que o jogador deve observar a respiração, a trajetória da bola e o momento do impacto com uma atenção simples e direta, sem sobrecarregar a mente com instruções internas. O objetivo não é relaxar no sentido de passividade, mas criar um estado de alerta sereno em que o corpo responda sem travamento. Isso faz sentido dentro da lógica do livro porque, para Galway, o excesso de esforço consciente costuma atrapalhar atividades que dependem de coordenação fina e timing. A proposta é especialmente relevante em situações sob pressão, quando a pessoa tenta compensar a ansiedade com mais controle e acaba piorando a execução. A técnica, portanto, não é um truque motivacional. É uma forma de reorganizar a atenção para diminuir ruído mental e permitir que o aprendizado incorporado apareça com mais clareza. Em quarto lugar, aprender sem autocrítica, observar, ajustar e desaprender o excesso de controle. O livro insiste que aprender melhor exige suspender a tendência de classificar imediatamente a própria atuação como boa ou ruim. Para Galway, o julgamento instantâneo cria tensão e interrompe o processo natural de aprendizagem. Em vez disso, ele recomenda observar o que aconteceu de forma mais neutra, como se o jogador estivesse vendo a própria ação com curiosidade. Essa postura é central porque permite identificar hábitos automáticos sem transformar cada erro em prova de incapacidade. O resultado é um tipo de prática mais inteligente, em que a pessoa aprende a desaprender interferências acumuladas ao longo do tempo. Isso é importante fora do esporte também, pois muitas pessoas melhoram menos por falta de capacidade do que por excesso de autovigilância. O livro sugere que a mudança não vem de forçar um comportamento ideal, mas de remover obstáculos internos. Desaprender, nesse contexto, significa reduzir ruídos como autocobrança, medo de avaliação e necessidade de perfeição para que a aprendizagem orgânica volte a acontecer. Por último, aplicações além do tênis coaching, liderança e desempenho em outras áreas. Embora o cenário do livro seja o tênis, sua influência maior veio da ampliação do conceito de jogo interior para outras áreas da vida. A lógica apresentada por Galway ajuda a entender por que profissionais em negócios, educação, liderança e coaching reconheceram valor na obra em todos esses contextos. Há uma parte externa de tarefa, meta ou resultado, e uma parte interna de insegurança, expectativa e autocrítica. O livro foi importante para consolidar uma visão de desenvolvimento humano, menos baseada em comando e correção imediata e mais baseada em consciência, pergunta e autonomia. Isso explica por que o texto continua atual. Mesmo com linguagem e exemplos de sua época, sua utilidade prática está em oferecer um vocabulário para situações em que a pessoa sabe o que fazer, mas trava na hora de fazer, em vez de prometer fórmulas rápidas. A obra propõe uma mudança de relação com o próprio desempenho, o que a torna relevante para leitores que buscam foco. Aprendizagem consistente e menor dependência do crítico interno. Em conclusão, o jogo interior do tênis deve ser lido por atletas, treinadores, profissionais de coaching, líderes, gestores e por qualquer pessoa interessada em entender por que o desempenho melhora ou piora sob pressão. Seu valor não está em ensinar táticas de tênis, mas em explicar com clareza como a mente interfere em ações que já foram aprendidas pelo corpo. Isso diferencia de manuais esportivos tradicionais e também de livros genéricos de motivação, porque a argumentação é concreta, aplicada e baseada em uma observação simples. Muitas vezes, o principal obstáculo está no excesso de controle, não na falta de capacidade. Para quem pratica esporte, a leitura ajuda a lidar melhor com nervosismo, julgamento e autossabotagem. Para quem trabalha com pessoas, oferece uma linguagem útil para orientar sem impor. Para leitores em geral, apresenta uma visão mais precisa sobre aprendizagem, atenção e confiança. O livro permanece relevante porque não vende soluções instantâneas. Ele convida a reduzir interferências internas para que a competência real apareça com mais naturalidade. Se você quiser apoiar Timothy Galway, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde!